Era madrugada fria daquele 16º dia do mês de Nisan, pouco antes de romper a aurora. O mês de Nisan, na Palestina, correspondia mais ou menos ao nosso abril. A primavera desabrochara tímida, pois que ainda sopravam frios os ventos do Líbano e da Arábia. Jerusalém dormia o sono das horas tardias. Do alto da elevação onde se encontrava o Monte da Caveira, chamado também de Gólgota, parte da Cidade Santa era contemplada. O casario padronizado e decadente. Por trás da colina onde estava a Torre Antônia, um pinheiro, à semelhança de enorme punhal, parecia partir a lua. Havia silêncio, silêncio intenso, naquelas horas da madrugada. A 30 metros do Calvário, existia um vergel pertencente ao senador José de Arimateia. José de Arimateia era também senador dos judeus. Lucas 23, 50. Onde a guarda palaciana de Pilatos dava vigília no túmulo pertencente ao senador José de Arimateia, onde fora encerrado o corpo de Jesus, logo depois que fora encerrado por trás de grande laje. Ali se encontrava uma guarda palaciana composta de um capitão de milícia e alguns comandados. Era noite e noite fria naquele dia de Nisan. E os soldados, para de alguma forma amortecerem as inclemências do tempo, acenderam algumas candeias para aquecerem as suas falangetas grossas. Ninguém falava, de quando em vez entreolhavam-se assustadiços, porque algo lhes dizia que estava para acontecer alguma coisa que racionalmente não poderia, por enquanto, ser decifrada. O silêncio de quando em vez era quebrado por uivos de animais noturnos ou pelo tilintar das armas dos soldados que se revezavam naquelas horas tardias na Torre Antônia. O capitão de milícia era amigo de Pôncio Pilatos. Provavelmente, nunca se lhe saberá o nome, nunca se lhe conhecerá a origem, porém, testemunha importantíssima do processo da crucificação e da ressurreição de Jesus, porque amigo de Pôncio Pilatos tinha livre trânsito no palácio do governador, no Sinédrio, que era o tribunal senado, onde se dirimiam as dúvidas político-administrativas da Palestina, do templo, da Torre Antônia e do Pretório. E por que motivo a guarda se encontrava ali vigiando o túmulo de Arimateia, lacrado? Isto porque, na hora nona, mais ou menos às 3 da tarde na nossa contagem de tempo no Ocidente, logo depois que a vítima divina expirou no madeiro, Caifás, acompanhado de algumas autoridades do templo e do Sinédrio, foram até a Pilatos pedir-lhe uma audiência. E quando, devidamente autorizados a falar, ele, adiantando-se, assim se expressou: Senhor, lembramos-te de que aquele impostor, quando entre nós, Jesus chamado de impostor, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 63. Lembramos-te de que aquele impostor, quando entre nós, dissera que se lhe derrubássemos o corpo, ele o levantaria em 3 dias. Manda-nos a tua guarda, manda-nos a tua guarda. E Pilatos, então, destaca a própria organização policial do palácio e a entrega ao sumo sacerdote para vigiar o túmulo de José de Arimateia. Encontrava-se assim o capitão de milícia, pensando em muitas coisas, principalmente as peripécias que se desdobraram nos 3 últimos dias, quando a população de Jerusalém e adjacências fora levada ao máximo de tensão mental e depois se quedara com o martírio de 3 homens considerados periculosos pela lei: Jesus Cristo e os chamados salteador da esquerda e salteador da direita, habitualmente conhecidos com o nome de Gestas e Dimas, embora não estejam consignados com estes nomes nas páginas escriturísticas. O capitão de milícia começou então assim a desdobrar os quadros, a movimentar-se por entre a população e os maiorais, entrando e saindo do palácio de Pilatos, e armara em sua mente todas as circunstâncias que vieram até aquele ponto em que se encontrava ele, no vergel de Arimateia, dando guarda no sepulcro, onde fora por trás de grande pedra chumbada colocado o corpo de Jesus. Lembrara-se o capitão de milícia do flagelo estabelecido aos 3. Lembrara-se do suplício imposto aos 3 figurantes do alto do madeiro. Era terrível a crucificação. Nós que nos encontramos distanciados daqueles hórridos tempos, não podemos imaginar de leve o que representava condenar-se alguém à morte infamante, à morte no madeiro, no estauros, como diziam os gregos. Lembrava-se o capitão de milícia que desde as primeiras horas da madrugada do dia em que seria crucificado alguém por crime de lesa majestade, homens embriagados, os soldados displicentes, chegavam até junto à cela em que estava o condenado e começavam a ameaçá-lo numa terrível guerra de nervos, movimentando um suplício mental para a futura vítima. Exibiam-lhe o terrível fragrum, que era um instrumento de suplício, constituído de um cano de madeira de 30 a 40 centímetros de comprimento e que terminava em 2 tiras de couro de também 30 centímetros que se alongavam e se prendiam nas bordas por patinhas de carneiro chamadas de tali ou então de bolinhas de ferro em número de 6 ou 8. E exibiam à futura vítima o fragrum, dizendo-lhe de maneira irônica, sarcástica: prepara as costas, prepara as costas, você vai ver logo mais, você vai ver logo mais. Machuca de 3 formas. Aqui é a madeira, quebra. Aqui são as tiras de couro, surra. E aqui são as patinhas de carneiro ou as bolinhas de ferro, rasgam. prepara as costas, prepara as costas. E o condenado era assim, triturado moralmente, entrando num processo de pânico mental. Lembrara-se o capitão da milícia daquele momento em que os juízes de Israel, acompanhados de figurões do sinédrio e do templo e de grande massa, orientada por eles próprios, pelos seus beleguins ou pelos seus subalternos, vieram até ao pretório numa grande tarde, e depois surgira Pôncio Pilatos, representante de César, a maior autoridade na Palestina, e se sentara num local em que os gregos davam o nome de Litóstrotos e os judeus davam o nome de Gábata. Pilatos, em meio do silêncio, observou a Jesus. Os olhos dos dois se encontraram. Procurou pretextar falsa grandeza, olhando o divino mestre por cima, mas no fundo da alma, estava inteiramente confundido por aqueles olhos divinais. Depois de alguns instantes, pergunta-lhe: és rei? És rei? Jesus lhe responde, altaneiro e calmo: sim, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus se proclama rei, os seus próprios lábios dizem: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Isto é, o reino de Jesus não tem bases físicas, perecíveis, materiais, carnais. E hesita Pilatos para dar uma sentença definitiva, porque momentos antes, funcionário adiantara-se discretamente junto dele e trouxera-lhe um recado de sua própria mulher, Cláudia Prócula, dizendo que não sentenciasse a Jesus, porque aquele homem era um justo. Tivera um sonho antes, em que alguém lhe falara que aquela criatura estava inteiramente inocente e muito sofrera por causa dele. Não obstante a advertência de Cláudia Prócula, Pilatos entrega Jesus aos juízes a fim de que pudesse a sentença concretizar-se até a execução. Primeiramente, o governador, como de hábito no protocolo, passou as atribuições da punição a um lictor, que era um oficial de justiça. E, em seguida, o lictor entrega-o a dois centuriões que o despem até a altura do umbigo, amarrando-lhe as mãos num poste de 50 centímetros de altura, deixando o dorso ligeiramente arqueado. E foram-lhe aplicadas 39 vergastadas de fragrum do instrumento a que nos referimos. 39, sim, porque a lei preceituava 40, mas também dizia que se o soldado aplicasse uma a mais, ele receberia a mesma quantidade no próprio corpo. Então, por precaução, eram sempre aplicadas 39 batidas de fragrum. Sangrava Jesus abundantemente, riscavam os fragrums no corpo do Senhor, deixando marcas azulinhas com levantamento de cartilagens, de músculos, de tecidos. Depois, ele era bem a representação do varão das dores de que nos falara o profeta Isaías séculos antes. Além disso, dois soldados vieram e colocaram nos ombros do Senhor o chamado madeiro horizontal ou o pau dos braços, que tinha o nome de patíbulum e pesava 40 quilos. É interessante dizer-lhes de passagem que o condenado à morte na cruz nunca carregava a cruz inteira, era impossível fazê-lo. O madeiro dos braços pesava 40 quilos e tinha 2 metros e 30 de comprimento. O madeiro que sustentava o corpo pesava 80 quilos e tinha 3 metros de comprimento. A soma dos dois, 120 quilos, impossível de ser levada, ladeira acima até o alto do Gólgota. Nem mesmo os atletas ou os homens que se exercitavam na arena, depois do martírio psicológico, depois das vergastadas de Fragrum, tinham condições psicofísicas para carregarem 120 quilos colina acima. Do pretório onde se sentava Pilatos na Gábata, até o alto do Monte da Caveira, por uma via mais direta, o percurso se desdobrava em 670 metros. Todavia, a procissão constituída daqueles que levaram a Jesus no alto do monte percorreu um caminho de 2 km e 200 metros, porque as vielas, muito íngremes e apertadas, não suportavam a quantidade de massa e de soldados que esbarravam em Jesus, cuspindo nele, ironicamente exibindo-lhe fragrums e também ridicularizando a sua própria pessoa. Logo depois que foi estabelecida a sentença de condenação, alguns centuriões sádicos chegaram junto a Jesus e faziam menção de reverência, dizendo: "Ah, ele é rei", e ao invés de se ajoelharem junto dele, esbofeteavam-no. Outros se aproximavam também e cuspiam-lhe na face. E começavam numa ronda sinistra a falar sempre: "Mas ele se disse rei, então viva o nosso rei, viva o rei, ave rex, viva o nosso rei." E um deles, ainda malicioso e mentalmente pesado, demonstrando quanto de maldade lhe ia na alma, olhou significativamente para os demais companheiros e acrescentou: "Mas vocês já viram rei sem coroa? Eu nunca vi rei sem coroa." E depois acrescentou: "Façamos uma coroa para o nosso rei, uma coroa para o rei, uma coroa para o rei. Não há rei sem coroa, não há, não há." E procuraram, ali mesmo junto aos vergéis de Arimateia, um vegetal flácido, de seiva ardente, espinhento, que tinha o nome de Zizicus, e é classificado hoje com o nome de Zizicus Spina Crucis. Fizeram para Jesus, não propriamente uma coroa, mas um gorro de espinhos. E quando vieram, debochados e levianos, e atocharam o gorro de espinhos na cabeça do Senhor, nós sabemos que a cabeça é uma região altamente sanguínea. Imediatamente se romperam alguns capilares, pontos da cabeça e da nuca, receberam os espinhos e filetes rubros desceram pelo peito e pela região dorsal. Passaram ao longo do corpo e assim ele caminhava, sangrando, sangrando sempre. Mas de vez em quando alguém falava: "A coroa do rei vai cair, são muitos os movimentos que ele faz e pode perder a coroa. Não podemos deixar o rei perder a coroa." E procuraram uma outra vegetação naquele local que tem o nome de jujubeira, chamada também açufeiteira. Na Síria tem o nome de maçãs e anáfega, uma espécie de cipó com folhas semelhantes à da nossa acácia. E foi justamente com essa açufeiteira ou com essa jujubeira que amarraram a coroa de espinhos, a fim de que ela não se desligasse da cabeça. Depois da procissão, assim, hilariante, absurda e negativa, levar o Cristo divino até o alto do Monte da Caveira, ali pararam um pouco e retiraram da cavidade o estipes crucis, que era justamente o pau que sustentava o corpo, o pau vertical da cruz.